voltamos a apresentar Central Sports.
Carlos Roger. Eu mesmo, eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais esportivo. Você está acompanhando o Central Esporte nessa segunda-feira. Lembrando que a titularidade do programa está sob a responsabilidade do companheiro jornalista especializado em esporte, o Jauber Pereira. Ele que está aí em viagem, está aproveitando alguns dias aí para descansar, encontrar com a família. Mas abre aí a porta para o jogador que está chegando aqui agora. Mas olha, não esquece que o Jauber volta. O Jauber volta nos próximos dias. A gente fica por aqui, eu sou o Carlos Roger e fico com vocês durante esses dias aí da ausência do nosso companheiro Jauber Pereira, um dos melhores jornalistas esportivos do estado do Maranhão. E a gente continua com muita notícia. O Cavalo de Aço voltou a campo no último sábado e conquistou uma importante vitória. Mesmo desperdiçando algumas chances, mas os detalhes é com ele mesmo. Alô, alô, Sérgio Rodrigues, seja bem-vindo, meu irmão.
Um grande abraço para você que acompanha sempre o programa Central Esportes. E o Cavalo de Aço, mais querido da região tocantina, voltou a campo na noite de sábado no Frei Epifânio da Badia, aqui em Imperatriz, e conquistou mais uma importante vitória. Venceu o Pinheiro Atlético Clube, o PAC, vitória do Cavalo de Aço por 2-1. A equipe cavalina teve bom volume de jogo, inclusive no primeiro tempo muitas chances criadas e desperdiçadas pelos atacantes, principalmente ali o Papel e o Café. Tiveram boas oportunidades, mas a equipe cavalina desperdiçando chances na finalização. O atacante Papel marcou no primeiro tempo e depois voltou a marcar no segundo tempo. Então, dois gols do atacante Papel, que estava ainda sem marcar nesse campeonato estadual. O Pinheiro Atlético Clube marcou com o zagueiro Henrique também no segundo tempo, diminuindo a contagem. Mas a vitória foi importante para a equipe cavalina, que chegou a 7 pontos. Está perdendo ali para a equipe do Sampaio no critério de desempate a liderança do campeonato maranhense. O Cavalo esteve em campo no sábado no jogo contra o Pinheiro, com Júnior Conceição no gol, Fabrício, o André Penalva, depois o Railson, Felipe Almeida e Negueba, Jefferson Priu, mais tarde o Gleidson, Wesley Santos, Felipe Macena e Henrique Silva, depois o Wilson, Júnior Xingu, que entrou no Papel, depois Júnior Xingu, e Café, mais tarde o Adrian. A equipe comandada pelo treinador Júnior Amorim, vencendo o Pinheiro por 2-1. Depois do jogo de sábado, o Grupo Cavalino se reapresenta nesta segunda-feira, quando inicia a preparação, os trabalhos visando já o próximo compromisso, que será fora de casa. O time da Imperatriz vai enfrentar o IAP no próximo sábado em São Luís do Maranhão. Então, expectativa boa, time começando bem o Campeonato Maranhense e, claro, o torcedor saindo bastante contente do Frei Epifânio depois da vitória do Cavalo sobre o Pinheiro Atlético Clube. Destaques do mais querido da região tocantina, para você que acompanha o programa Central Esportes.
Tá certo, muito obrigado, Sérgio Rodrigues. Detalhes aí do Cavalo de Aço, a expectativa aí para os próximos jogos. Olha, gente, o Riba Filho volta. O Leão dos Cocais tem uma semana para se preparar para o próximo jogo marcado para o próximo sábado na cidade de Tuntum, em casa. O time vai jogar em casa e vai enfrentar quem? O Sampaio Correia. Detalhes com Riba Filho de volta. Tuntum.
Estou de volta agora, Carlos Roger, para destacar as notícias do time do Tuntum, o Leão dos Cocais. O time do Tuntum tem uma semana de preparação para o próximo jogo, que será sábado, dia 25, às 15h30, no estádio Rafael Seabra, na cidade de Tuntum, contra o time do Sampaio. A diretoria do time do Tuntum dispensou, nesse final de semana, 4 atletas, os atacantes Elias, Kio, Bruno Lopes e Brian. E contratou mais 5 atletas, sendo ele o volante Richard, que jogou aí no Real Codó, foi campeão da segunda divisão do Maranhense, os atacantes Marquinhos, Igor e Felipe Bahia, e o meia Eduardo. O plantel agora tem, no momento, 19 atletas e vai escrever esses 5 atletas que chegaram para reforçar o elenco do Tuntum. E agora com esses 5 reforços, o elenco do Tuntum vai para 24. E a diretoria do Tuntum não para. Vai contratar mais 3 reforços para fazer o plantel aí, fechar o plantel com 27 atletas. E o técnico Marlon Coutrinho vai aí preparar o time aí, porque o próximo jogo, na estreia, perdeu, né? Jogou em casa, perdeu para o Imperatriz. E agora joga mais uma vez em sua casa, diante da torcida, contra o time do Sampaio Corrêa. E o time do Tuntum vai para cima do Tubarão e terá novidades. Estreia de 5 atletas do Tuntum contra o time do Sampaio Corrêa. Riba Filho, de Bacabal do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, Riba Filho, pelas informações, trazendo aí tudo do Tuntum, que vai enfrentar uma pedreira, né? O Sampaio Corrêa no próximo sábado, mas vai jogar em casa, hein? E, gente, agora a gente traz aqui a informação do Bode Gregório. Começou a semana com o MAC pegando pesado. O primeiro treino de campo acontece na tarde de hoje e tudo indica que o Maranhão Atlético Clube deve ter uma formação diferente. Nós vamos acompanhar as informações com ele.
Jauber Pereira.
Alô, alô, Jauber Pereira, onde você está, meu irmão? Fala pra gente tudo do Maranhão Atlético Clube. Boa tarde.
Maranhão. Olá, Carlos Rogers, e a todos que acompanham ao Central Esportes aqui pela sua emissora. Que todos nós possamos ter uma excelente segunda-feira. Olha, o time do MAC já iniciou a semana já pegando no pesado. O time iniciou já com trabalho de fortalecimento muscular hoje pela manhã lá no Parque Valério Monteiro, e no período da tarde a equipe deve ter o primeiro treino de campo já pensando na equipe do Viana, o compromisso que será realizado no próximo domingo. Para essa partida, o Maranhão deve ter uma formação diferente daquele time que foi a campo contra o Pinheiro e perdeu pelo placar de 2-0, atuando na Baixada Maranhense. Partida essa que o técnico Flávio Araújo acabou colocando algumas peças que não vinham atuando nas últimas partidas. Mas como o time não teve aquele rendimento que todos aguardavam, então é bem provável que algumas alterações possam acontecer, como por exemplo o retorno do Meia Jorge ao sistema de meio de campo. Maranhão, que nesse compromisso vai tentar sua primeira vitória na temporada de 2025. O time já atuou 3 vezes, uma pela Copa do Nordeste, pela pré-Copa do Nordeste, quando perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0, jogando lá em João Pessoa. Teve aquele jogo contra o Moto, quando o time vencia até os 47 minutos do segundo tempo e acabou sendo surpreendido com o gol de empate do time adversário, e a vitória, a derrota, na verdade, para o Pinheiro na última rodada, pelo placar de 2-0. Então esse jogo do próximo final de semana será uma partida bastante decisiva para que o time atleticano possa encontrar o caminho das vitórias nessa temporada e assim seguir firme com o seu objetivo, que é chegar a grande final do campeonato estadual. Então, esta semana será de muitos trabalhos lá no Parque Valério Monteiro. Esses dias devem se revezar entre trabalhos técnicos e também trabalhos táticos. Então é isso, essas as últimas do time atleticano para os ouvintes que acompanham ao Central Esportes.
Obrigado, Jauber Pereira, trazendo todos os detalhes aí do Maranhão Atlético Clube. Aqui é assim, Central Esporte, Central de Notícias Brasil e a rádio que faz parte do sucesso na sua cidade, ligado com tudo que há de melhor no esporte nacional e internacional. E olha, gente, eu quero abraçar a Rádio Esperança FM, a Sailândia, todos ligados conosco, que é a Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, a Meio Norte 91.9 em Vitorino Freire, a Rádio Cadencial está em Itaipava do Grajaú. Temos ainda em Urbano Santos a Rádio Manancial, a Rádio Buriti FM em Buriti Cupu. Estamos com sintonia com a Rádio Iexuá em Nova Olinda. A Comunidade Viva está em Dom Pedro. A Rádio Impacto em Vargem Grande. Estamos conectados com a Rádio Alvorada em São Luís. Balaiada FM em Nina Rodrigues. A Rádio Porto FM no município de Porto Franco. Ainda Barra do Corda, com a Rádio Jitirana FM, a Rádio JUF FM em Governador Nunes Freire. Trabalhamos ainda com a parceria da Rádio Cidade FM em Capinzal do Norte, a Rádio Positiva FM em São Pedro da Água Branca, a Rádio Rio Balsas está lá no sul do Maranhão, no município de Balsas. Temos ainda a Rádio Balneária Web, no município de São José de Ribamar. Ainda conosco a Rádio Cidade 107 em Bacabal, a Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, a Rádio Liderança em Tutóia. Ainda temos a Rádio Cultura em Matões e a Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão. E olha, gente, para finalizar, a imprensa esportiva está de luto, não só a nacional, como toda a imprensa nacional e internacional. Morre o jornalista esportivo Léo Batista. Detalhes com a repórter Carolina Pessoa.
Morreu aos 92 anos o jornalista, apresentador e locutor Léo Batista, uma das vozes mais marcantes da TV brasileira, devido a um câncer no pâncreas. Ele estava internado desde 6 de janeiro no Hospital Riosdor, na freguesia Zona Oeste do Rio. Na TV Globo, Léo Batista se destacou na equipe de quase todos os programas esportivos. Narrou lances decisivos de campeonatos estaduais e do Campeonato Brasileiro de Futebol e participou da cobertura de quase todas as Copas desde 1974 e dos Jogos Olímpicos desde Los Angeles. Em 1984. Também noticiou momentos históricos como o suicídio de Getúlio Vargas em 1954 no Palácio do Catete, a morte do presidente norte-americano John Kennedy em novembro de 1963 e a de Ayrton Senna em 1994. Nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, em 22 de julho de 1932, Léo Batista começou sua carreira em 1947, ainda em rádios no interior. Em 2024, foi homenageado pelo Sport TV com a série documental Léo Batista, a voz marcante. A última aparição na TV Globo foi no dia 26 de dezembro do ano passado, no Globo Esporte, em uma reportagem sobre a relação do beisebol com os Jogos Olímpicos. Valdir Luiz, comentarista esportivo da EBC, destaca a importância de Léo Batista.
Léo Batista, sem dúvida alguma, foi um ícone do jornalismo esportivo. Um cara que teve 70 anos de profissão, tem que ser respeitado, reverenciado, aplaudido e amado por todos nós.
Torcedor declarado do Botafogo, Léo Batista foi homenageado pelo time em post na rede social X. No comunicado, o clube descreve como um dos maiores nomes da comunicação brasileira e um marco na história do jornalismo e do esporte.
Com essa a gente se despede, contamos com você amanhã neste mesmo horário na rádio da sua cidade. Forte abraço.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.